Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Requerimentos de informação questionam o Executivo sobre banheiros para pacientes do TFD. Projeto de lei do Executivo cria fundo especial da fiscalização municipal. Indicações legislativas dispõem sobre isenção de tarifas de água e esgoto e fechamento de ruas sem saída. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe o vereador Marcinho Alves, já comigo aqui no estúdio. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Quarta-feira, 12 de junho, hoje dia dos namorados, tá todo mundo feliz, né? Todos os casais felizes por aí, tá certo. Quarta-feira, 12 de junho de 2019, nossos canais para sua participação e interação estão abertos, 2523-3034, nosso WhatsApp 999-55-3040, também pelo nosso Facebook, na nossa live, Rádio Nova Friburgo. Entre no Facebook, Rádio Nova Friburgo, você vai assistir a gente aqui. A gente tá aqui hoje recebendo o vereador Marcinho Alves, já comigo aqui no estúdio, já preparado para participar aqui então do Rádio Câmara. Boa tarde, vereador Marcinho Alves, seja bem-vindo ao Rádio Câmara.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Friburgo AM. É mais um prazer estar aqui com você, né, para poder apresentar um pouco das nossas ações e poder também estar respondendo algumas perguntas, alguns questionamentos da nossa população.
Muito bem. Bom, a questão da obra lá da Praça de Olaria, nova Praça de Olaria, foi resolvida após a reunião com a população na segunda-feira, então está tudo já resolvido, não vai ser feito, agora vai se estudar a possibilidade de implementar a feira, daquela feira ali do bairro, né, que fecha a rua Presidente Vargas, até lá em cima, né, da esquina da Vicente Sobrinho até lá em cima da São Roque, e também a rua que passa ali, Manuel Lourenço Sobrinho.
Verdade, Guto. A gente fica feliz do...
A rua da Imperatriz.
Da Imperatriz. A gente fica feliz do prefeito aceitar, né, o grande clamor da população, porque nem tudo que o prefeito quer é o que a população quer. E isso tudo, Guto, infelizmente aconteceu porque na Câmara a gente vinha falando, levantando, que precisava de audiências públicas para poder discutir com a população aonde ia aplicar os 26 milhões de reais, mas infelizmente a audiência pública não aconteceu, foi dado um cheque em branco na mão do prefeito. Hoje não é só essa questão de Olaria que a população estava insatisfeita, que ele recuou, mas outras obras também que estão acontecendo na cidade, que a população está insatisfeita, porque realmente tem outras situações que necessitam, no momento, de prioridades, né? Uhum. Então, eu fico feliz aqui dele recuar na situação de fazer uma praça lá, onde se encontra o pátio da mobilidade urbana. Eu também ia fazer requerimento de informação para perguntar para onde ia ser levado aquele pátio, porque aí que a população ia ficar um pouco mais pasmo diante da situação, se ele viesse fazer a praça. Porque ele ia ter que alugar um outro espaço para colocar a mobilidade urbana, né? Os carros que são apreendidos. E aí quanto se pagaria de aluguel, né? Ou seja, o município faria a praça do jeito que o prefeito estava propondo, e aí ele ia alugar um outro local para pagar aí 50, 100 mil reais num terreno, porque tem que ser um local
grande,
né, para poder atender. Então, infelizmente, o prefeito recuou através de muita pressão popular, né, através da mídia. Alguns colegas da Câmara lá também questionaram, a gente questionamos isso também nas páginas, no Facebook. E aí agora vai poder discutir com a população de Olaria realmente o que possa ser feito ali naquele espaço.
Agora, isso poderia ter sido resolvido caso realmente houvesse essas audiências públicas? Você acredita nisso, Gui? Poderia? Para evitar justamente esse desgaste de vou fazer, e a galera, a população já reclama e tal,
Pô, Guto, eu sou evitado, né? Eu sou a favor da audiências públicas, Guto. Você, quando você propõe uma audiência pública, você propõe três audiências públicas, né? São três audiências públicas onde você vai ouvir, né, a população, você vai ouvir o comerciante, você vai ouvir também os parlamentares, os vereadores, né, a grande maioria vai ser ouvida. E aí sim, através da grande maioria, vai ser feito realmente aquilo que precisa ser feito.
São olhares diferentes, mas sempre com o melhor objetivo.
Com o melhor objetivo, né? De chegar a uma conclusão que realmente aquilo que vai ser feito é o que a população tanto precisa. Então, audiência pública, eu não abro mão. Tem que ter audiências públicas, tem que debater com a população. E aí sim, através das audiências públicas, vai ser apontado realmente aonde precisa ser investido o mais rápido possível, com mais urgência.
Agora, a respeito das demais obras, por exemplo, principalmente Estação Livre, tem o Hospital Raul Sertã, que está sendo feitas as obras lá. Como é que você enxerga isso daí?
Vamos lá, a Estação Livre hoje, a rodoviária. Eu sou um crítico que não precisa gastar para fazer aquela cobertura em torno da Estação Livre. É só você voltar os ônibus como era antigamente. Hoje você vai em Cachoeira de Macacu, o ônibus entra, né, dentro da rodoviária, ele sai, uhum, né, ele segue a sua linha. Você chega em qualquer rodoviária, você chega em Bom Jardim, você tem um terminal pequeno, mas onde os ônibus entram, os ônibus saem. Ele não é diferente, ali tem a praça, que poderia mexer um pouco no projeto da praça, de colocar o parquinho um pouco mais para frente ali, e você aumentar um pouco mais a rodoviária, e você poder fazer o embarque e desembarque da rodoviária. Aí os ônibus, eles iam continuar entrando como entravam, nos aqueles moldes. Porque lá dentro daquele espaço da rodoviária, fica um espaço meio que sem uso. Um espaço onde que as pessoas não estão aproveitando, porque as pessoas não podem ficar lá dentro porque estão esperando antes para sacar fora.
Que lá fora, é.
Né? Então é um local que está lá dentro.
Um espaço vazio agora.
Um espaço vazio. Então eu sou contrário. Eu questionei isso na minha página, no Facebook, falando que eu era contrário também. Vai passar de 1 milhão, né? Estimativa foi colocado 1 milhão e 100 e poucos mil para fazer, né? Então eu sou contrário também. Ele deveria voltar à rodoviária como era antigamente. É possível isso, é simples, isso é simples. A integração lá dentro, eu sei que é uma coisa que tem que se discutir, é uma coisa mais, um pouco mais, uma discussão mais ampla. Agora, voltar o ônibus para entrar normalmente como entrava e sair, criar um painel eletrônico para os ônibus entrar, sair, as pessoas ficarem sentadas lá dentro, né? Não precisa gastar. Quanto às obras do Hospital Raul Sertã, eu entendo que essa parte que está paralisada já há anos, que era uma obra entre o governo do estado e prefeitura, era 95% contrapartida do estado e 5% contrapartida do município. A obra ficou 60% dela executada e 40% precisando terminar. Eu fiquei um pouco meio assim também, contrário um pouco ao início daquela obra, porque nós temos a obra da antiga ortopedia, 600 e poucos mil agora criaram, mais um aditivo de 200 e poucos mil, vai para quase 900 mil. Nós temos a obra da portaria, que é 130 mil, está lá também, já vai fazer 2 anos e meio, não está concluída.
A portaria seria o CTU?
A portaria do CTU. Porque as pessoas entram por lá, né? Eles não sabem. Eles têm que ir lá onde que você entra para fazer a visita, que está adaptado agora. Tá, e os consultórios ali, médicos, estão muito longe. Então tem pessoas que ficam meio perdidas dentro do hospital. Eu penso o seguinte: você tem que concluir a obra do CTU ali, da portaria onde era antigamente, porque você entrando ali, você já está perto dos consultórios, você está perto da...
Você tem que dar uma volta muito grande, né? Percorrer quase que o hospital
inteiro. Que o hospital todo. Você vê, se a pessoa entrar pela sala de trauma com o paciente adoentado, ele tem que deixar ali onde fica os socorristas, correr lá onde faz a ficha que está agora,
lá
do outro lado da visitação. Então é um transtorno muito grande. Tem pessoas que não conhecem, né? A gente tem turistas na cidade que vem, que precisa estar usando. Então eu fico chateado. E a outra situação é a lavanderia do Hospital Raul Sertã. Eu recebi reclamações que está faltando roupas, né, para repor os leitos, e faltou também lençóis, roupas também para poder fazer cirurgia. E a obra da lavanderia, que foi uma denúncia minha junto com o vereador Zezinho do Caminhão no ano de 2017, até hoje a lavanderia não está pronta. E aí eu te pergunto, uma obra de 260 e poucos mil reais, criaram mais alguns aditivos. Então nós temos dentro do Hospital Raul Sertã 3 obras, que dá aí quase 2 milhões de reais essas 3 obras. Essas obras não foram concluídas e inicia uma quarta obra dentro do Hospital Raul Sertã. Já tem o transtorno de barulho, o transtorno de muitas obras, né? Por que não concluir primeiro essas 3 obras? Para aí sim você aumentar o outro local, que é preciso. Uhum. Isso é fato. Não adianta também só fazer crítica. O projeto é um projeto muito bom. É um projeto onde tem hoje 11, 17 vagas de centro de unidade intensiva, CTI, uhum. Vai passar para 30 vagas, eu acredito, vai aumentar muito, né? A demanda vai ser muito.
Hoje tem quantas vagas?
Hoje nós temos o CTI 1, nós temos 6 vagas, o CTI 2, nós temos 5 e a coronária 6. Então nós temos, são 17 vagas de centro de tratamento intensivo, né? Uhum. De CTI.
Sim.
Que nós temos no Hospital Rastão.
É um número. Vai para 30.
É um número muito pequeno, é um número que precisa aumentar, porque a gente vê que muitas pessoas precisam entrar na justiça para poder adquirir uma vaga de CTI, ou até mesmo o município tem que pagar quando a justiça determina que transfere para um hospital particular. Então, é aquilo que você acabou de falar. Eu acho que essas obras elas precisam ser repensadas. Tem algumas que não tem jeito mais, o prefeito já fez, já colocou o edital, já publicou, já fez a licitação, a empresa já tem aí. Inclusive essa dos 4 milhões, a empresa já iniciou dentro do Hospital Raul Sertã. É até uma empresa de Friburgo. Eu até fico feliz que essa empresa que está lá é a mesma que estava fazendo, né? Quando o PAP foi paralisado, ela iniciou. É uma empresa da cidade.
Né?
Ela terminou a parte do CTU ali embaixo, o antigo trauma do Hospital Raul Sertã, onde os médicos hoje fazem o seu descanso, a enfermagem faz seus descansos.
Uhum.
Né? Então ali aquele espaço ficou muito bonito através dessa empresa, que foi uma obra que concluíram, que senão seria quatro obras paradas dentro do hospital. Uma foi concluída ano passado.
Bom, a gente falou de transporte, falou lá da... Não propriamente de transporte, mas falamos da rodoviária, da estação livre. Isso me lembra de mobilidade urbana. Nossa mobilidade, disseram que com aquela mudança iria melhorar muito. Tudo bem, realmente tem um certo recuo e deixa ali o trânsito. Mas, rapaz, a quantidade de coletivos que ficam ali na Rua 7 continua a mesma coisa. Tem gente que fica, consegue passar a ponte, fica naquele espaçozinho para que os carros possam passar, mas ficam esperando. E às vezes até na ponte ficam, porque tem hora que junta muitos ônibus ali. E eu não sei o que acontece, porque tem muitos que vêm no especial, é só largar o pessoal e samba fora, mete o pé.
Antigamente, Guto, quando os ônibus vinham, eles faziam o horário, eles passavam, paravam, deixavam o passageiro e seguia a viagem. Hoje não. Hoje eles têm um sistema sob GPS, né? Então, eles não é uma coisa simples de pegar, deixar o passageiro e sair. Eles têm um horário para estar saindo. E é justamente esses carros, esses ônibus todos que ficam parados ali, aguardando a sua saída, criando um caos no trânsito. Então, não melhorou a situação ali, pelo contrário. Porque
a coisa fica toda embolada ali. Depois que passa, tá livre. Claro que no final da tarde começa a aumentar o fluxo de automóveis e carros, de modo geral, que atrapalha, mas é a se pensar, né? Nessa questão de mobilidade, como nós estamos na nossa cidade?
Ô, Guto, eu acabei de descer agora do Alto do Floresta, dei uma carona na minha amiga, né? Estava no ponto de ônibus e falei com ela que é uma carona, estou indo para a rádio, né? Ela falou, vou sim, quero essa carona.
Você veio de carro, você demorou muito?
Então,
como
aí
é?
Que eu vou te falar.
Vamos por parte aí, já que você é morador do Distrito de Conselheiro,
desci,
muito interessante.
Desci do Alto Floresta agora, 25 minutos atrás. Tá? E vim conversando com a nossa amiga, que eu dei uma carona nela, e justamente esse foi o assunto dentro do carro. A outra vez que eu vim aqui no programa, não sei se você lembra, eu vim de ônibus. Eu levei 40 minutos do Alto do Floresta até o primeiro ponto aqui, até o ponto da
estação.
Da estação. 40
veio,
minutos.
Veio na caminhada.
40. Né? E lá eu vim na caminhada, cheguei aqui atrasado ainda. Hoje eu vim de carro, levei 20 minutos, tranquilo, uma viagem simples, uma viagem, né, tranquila, os sinais, normal, sempre sem pressa, e vim discutindo justamente isso dentro do carro com ela. É possível, a gente sabe que tem alguns locais que não dá para você fazer uma pista exclusiva para ônibus, mas de Conselheiro até o centro é possível fazer uma pista exclusiva.
Onde?
Tá.
Vamos ver se você vai matar o que eu estou pensando.
A pista exclusiva que eu tenho falado?
Uhum.
Bem, a Avenida Roberto Silveira, ela tem uma parte nela que envolve muita calçada e muita grama. Nesse projeto que foi feito, eu não concordei no início, porque quando você coloca muita grama, muita árvore, a subprefeitura de Conselheiro, a Secretaria de Serviços Públicos já não dá conta de fazer a capina e a limpeza e a manutenção da grama. Então, o que que eu penso? Deixa eu ajeitar aqui que tá. O que que eu penso em relação a essa pista exclusiva para o coletivo? Você pode muito bem usar a Avenida Roberto Silveira. Tá? Você pode muito bem, depois da Frivel, também fazer uma pista. Você tem uma calçada muito, muito ampla ali. Teria que...
Vai se fazer. A ideia é se fazer a ciclovia ali de Duas Pedras para cá. Poderia se pensar justamente ampliar um pouco essa estrada também, né?
Sim, sim, poderia. Tem uma grande dificuldade ali, né? Teria que terminar também a construção do muro da beira do rio ali. A gente teria que terminar aquela construção daquele pedaço de muro que inicia ali perto da Frivel e ele vai até próximo ao Hospital Raul Sertã, né? Tem um pedaço ainda para se concluir. Mas é possível fazer um estudo ali e você criar mais uma faixa.
Uhum.
É possível você criar mais uma faixa, você é só mexer, você vai ter companhia de luz, você vai ter que entrar em acordo com a companhia de luz, você poder retirar aqueles postes, né? E você criar uma faixa exclusiva para onde você ainda cria mais duas faixas para você usar do meio para caminhões pesados e a outra para carros baixos, carros leves, que vai ficar mais na parte da beira do rio, né? Na parte depois de Duas Pedras, sentido o centro. Então é possível sim fazer, porque se você for para Conselheiro, você vai reparar que eles fizeram uma calçada para os pedestres, né? Mas ficou muita grama. Ficou muitas gramas ali naquele pedaço da Avenida Roberto Silveira, onde a subprefeitura, inclusive, como te falei, ela não dá conta de fazer a manutenção. Então
Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Já que você vem do Floresta, depois você vem ali por dentro e sai na ponte ali da que dá acesso a...
No Prado.
No Prado ali, aquela ponte, sim, do Prado. Ok. Saindo ali, até mesmo de Conselheiro, lá de trás, vindo para cá... Foi criado aquela parte ali, aquele estacionamento, aquilo é só um recuo que foi dado, porque ninguém usa. Vem todo mundo ali na pista, seguindo, e o outro lado fica. Tem alguns lugares que tem alguns carros estacionados, e em alguns lugares não tem, você pode passar direto. Poderia colocar os ônibus ali andando.
Você diz na parte de dentro da Albertino Quadro Grama?
Não,
ali,
não. Eu já digo na Roberto Silveira mesmo.
Na Roberto Silveira.
É, porque ela vem ali, por exemplo...
Você diz em frente à subprefeitura?
Isso, dali em diante. Sim. Vem de lá para cá, já tem uma parte ali que poderia ser utilizada para ou ônibus, ou simplesmente as duas vias poderiam ser utilizadas, que ia adiantar muito você vir de lá para cá. Eu acredito e vejo que de lá para cá, para o centro, o trânsito é tranquilo. Agora, daqui para lá, a coisa é complicada. Tem umas horas que pega mesmo.
Ô Guto, é aquilo que nós estamos conversando, nós estamos levantando aqui. É o que a gente tem cobrado da Secretaria de Mobilidade Urbana. A Secretaria de Mobilidade Urbana, ela tem que ter mais carinho, tem que estudar melhor essa situação do trânsito da nossa cidade. Hoje está difícil você andar de carro na cidade, está difícil. Você tem que sair bem mais cedo para você... chegar no seu...
Muito mais.
Também, né? O ônibus ainda tem uma diferença maior ainda, né? Mas está muito difícil. Se a gente não tiver um plano de mobilidade urbana que coloque em prática para funcionar, que discuta, que eu sei que tem que fazer algum investimento, né? Simplesmente você criar um plano de mobilidade urbana, está criado, tem que ter dinheiro, tem que ter investimento. Mas tem que ter alguma coisa, tem que ter algum início. Né? E hoje a gente não tem. Hoje a gente olha que cada vez mais está aumentando o número de carro na cidade... Né? E mais difícil, mas inviável, e situações de ônibus que você levava antigamente, que vamos supor, você tinha 50, 60 mil veículos na cidade, hoje você passa de 100 mil veículos na cidade. Situações que você levava do centro aqui, no horário de pico, né? No horário de pico, durante o dia até está tranquilo, mas depois das 4, das 16 horas, 17 horas, você leva uma eternidade para chegar no centro. Então você tem que praticamente sair bem cedo. E quem não pode sair bem cedo porque está trabalhando, quase que perde sua consulta, perde seu compromisso.
Pode fazer outra coisa. Bom, estamos aqui conversando no Rádio Câmara de hoje com o vereador Marcinho Alves. Vamos conversar agora com Alexandre Cruz, que é o presidente da Casa Legislativa. Está na linha para falar com a gente.
Mensagem do presidente.
Alexandre Cruz, boa tarde.
Boa tarde, meu querido Guto. Boa tarde ao Paulinho, aqui cumprimentando. Eu cumprimento todos da rádio. Boa tarde especial ao ilustre vereador Marcinho. Boa tarde, muito coração feliz com a população de Nova Friburgo.
Muito bem. Alexandre, na sessão de ontem foi votada por unanimidade uma indicação, uma indicação legislativa de sua autoria sobre o fechamento das ruas sem saída. Explica um pouquinho melhor para a gente aí. A gente vai botar depois a gravação, mas mesmo assim, você falando com a gente agora fica mais tranquilo também.
Olha, Guto, eu acho que é importante, nesse momento que a sociedade civil se organiza, e os moradores querem ter mais tranquilidade nos seus respectivos bairros, tanto com a parte de limpeza quanto com a parte de segurança, nós podemos ter hoje essas ruas que não têm saída e que a comunidade quer tomar conta. Isso é muito importante. Eu acho que isso para nós é fundamental, de ir em conta da população. Quem nos procurou foi a população, foi um projeto discutido com a sociedade, votado ontem por unanimidade por todos os vereadores, a quem eu agradeço, e espero que o Executivo Municipal agora possa colocar em prática.
Muito bem. Bom, como é que você vê essa questão aí? Daqui a pouco também a gente vai conversar aqui com o Marcinho sobre isso. Como é que você vê essa questão que envolve a saída aí agora da Secretária de Saúde?
Acho que estava na hora. Acho que a saúde não se brinca, nós temos que ter aí uma seriedade muito grande. Espero que o novo secretário ou secretária que vir assumir a pasta tenha um conhecimento técnico, mas também tenha a experiência da gestão pública no que tange à saúde, mas, acima de tudo, que possa ter sentimento, coração para tratar da coisa, que é a saúde, com muita responsabilidade. E eu espero que a saúde possa sair do CTI que ela se encontra hoje.
Bom, mais uma vez, o que eu tenho sempre falado aqui de vez em quando, a respeito das redes sociais. Mais uma vez, as redes sociais tiveram um papel importante nessa decisão e nessa situação que estamos enfrentando agora.
Vale ressaltar das redes sociais aqueles sérios que usam as redes sociais para o bem comum. Não aqueles que usam as redes sociais para o seu bel prazer para levar um qualquer. Tem muitos, não é? Isso aí, se Deus quiser, com a regulamentação aí das redes sociais, nós vamos pegar esse tipo de pessoa que usa as redes sociais para coisa errada, né? Mas acho que foi a vontade que prevaleceu, e o povo, quando se une, tem realmente, né, dentro do seu coração, um desejo de fazer a mudança, isso acontece. Então eu espero que agora tenha dias melhores e que a população, principalmente aqueles que dependem do Raul Sertã, possam ter uma esperança aí no final do túnel para poder ter uma qualidade de saúde melhor e poderem terem a sua saúde restabelecida.
Muito bem. A respeito da TV Câmara, como estamos?
Estamos já na fase de licitação, foi feito o edital. O edital ontem nós tivemos uma reunião muito boa para colocar algumas matérias importantes que podem melhorar ainda mais a qualidade dos serviços. Legal. Sem dúvida nenhuma, agora a gente vai ter no segundo semestre tão sonhado resultado favorável da TV Câmara, que é uma cobrança dos vereadores e da população, mas que infelizmente não depende do presidente. Nós temos que fazer a coisa dentro da lei. Quem conhece a licitação sabe o que nós estamos falando. Nós vamos fazer tudo dentro da lei. Nós somos prejudicados, infelizmente a firma entrou com pedido de impugnação lá no TSE, mas eles deram um parecer favorável para o prosseguimento da mesma. E agora, se Deus quiser, vai dar tudo certo, e eu espero que a gente possa ter aí, tão breve, essa TV que é tão importante para a cidade, mas, acima de tudo, para os vereadores poderem mostrar o seu trabalho.
Muito bem. Alexandre, alguma novidade para as sessões?
Então, vamos continuar com as agendas. Quero mandar um abraço especial para o vereador Marcinho, parabenizá-lo pelo seu mandato, cumprimento todos os demais 20 vereadores, e cumprimentar a vocês aí por essa oportunidade de nós termos a Rádio Câmara e levar à população tudo o que tem acontecido, não só na Câmara, mas principalmente com cada mandato de cada vereador.
Bom, hoje, quarta-feira, dia 12 de junho, uma data também muito especial, que é comemorado o Dia dos Namorados aqui no Brasil.
Cumprimentando a minha esposa Cíntia, eu cumprimento todos os eternos namorados, casados ou namorados mesmo, que possam ter aí um dia feliz e que a gente possa ter dias cada vez melhores nessa cidade. Um abraço a todos os namorados, um feliz dia de Santo Antônio amanhã, que é o santo casamenteiro, e que nós possamos viver aí, cada um, dentro daquilo que acredita, dias de extrema felicidade.
Então, eu estava com uma dúvida aqui, então, amanhã, então, dia 13, né? Que é o dia de Santo Antônio, não é isso?
Exatamente, dia do santo casamenteiro.
Tá certo, então. Obrigado, então, por sua participação, Alexandre.
Muito obrigado a vocês, um abraço ao Marcinho, a todos os ouvintes. Fiquem com Deus, uma boa tarde a todos.
O Marcinho quer falar contigo.
Presidente, um grande abraço. Eu tenho muito que agradecer a Vossa Excelência por tratar todos os 21 vereadores com igualdade, dar condições de trabalho. E é isso aí, é a gente fazer o nosso trabalho que a população com certeza vai estar reconhecendo. Um grande abraço, presidente.
Obrigado, Marcos. Deus te abençoe. Eu que agradeço as suas palavras e parabéns pelo que você tem feito aí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.
Um abraço, Alexandre.
0800 022 2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Muito bem, tivemos a participação do vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa, participando aqui com a gente. Marcinho, estamos aqui com o vereador Marcinho. Marcinho, faço agora a pergunta para você. É um assunto que não quer calar, né? O áudio que envolve a hoje ex-secretária de saúde. Como é que você enxerga, vê essa situação?
Guto, primeiro também eu quero desejar um feliz dia dos namorados, né? Esqueci, hoje eu estou namorando também. Eita, não penso em casar.
Não pode esquecer,
casar,
não, hein?
Não, por enquanto não. Tem que ver se eu compro uma rosinha para levar ali, que ia passar em branco.
Chocolate, né?
Isso. Mas, Guto.
Umas coisinhas aí, né?
Falando um pouco da situação, né, do áudio que ontem viralizou, né, na cidade, acredito que no país, né, a gente é um momento assim de tristeza. Por que tristeza, Guto? A gente espera tanto, né, dos gestores que assumem, principalmente uma secretaria de saúde, né, porque não basta ser só secretário ou secretária, basta também ter coração, basta também ter amor, ter vontade, né? Coisas assim que a gente consegue com a nossa luta, né? De vontade, de amor, carinho e dedicação. E naquele áudio que ela falou com o ex-diretor médico do hospital, Dr. Arthur Mata, ela fala no áudio, né? Arthur, meu querido, olha só, eu preciso só que resolva, que opere o paciente ou que ele morra, entendeu? Para a gente se livrar do problema. Mas é só o que eu preciso, porque eu tenho que cumprir uma decisão judicial. Você pode me ajudar nisso, por favor? Isso aqui é uma situação triste, porque eu tenho certeza que ela teve um erro gravíssimo, né? Ela deve estar muito arrependida, vai ser penalizada, tem a família dela por trás, tem os netos, né? Acredito, tem o marido, então isso envolve muita gente, mas agora não tem volta mais. Eu terminei uma documentação para também apresentar ao Ministério Público. Ontem, acompanhando as denúncias, eu vi que o CREMERJ também tinha iniciado com uma denúncia, né? O CREMERJ colocou em nota aqui, vou ler uma parte de baixo, né? Ao gestor público cabe zelar pela vida e pela moralidade dentro do serviço público. A atitude que presenciamos é um descalabro. O CREMERJ ingressará no dia de hoje com representação de improbidade administrativa no Ministério Público do Rio de Janeiro por violação do princípio da moralidade administrativa. Então, vai ser penalizada. Eu entendo isso que seja até uma ação criminal, porque está indo contra a vida, né? Ela é uma advogada, né? Ela também pode correr riscos também de ter a cassação do seu registro de advogada. Eu tenho certeza que o Ministério Público, a minha denúncia já está pronta aqui, que eu tenho eu quero acompanhar, a denúncia já está aqui preparada, que eu quero saber essa família, eu quero saber o que aconteceu com esse paciente, quanto tempo ele ficou, por que demorou a fazer a cirurgia, por que ela só foi acatar essa cirurgia e falando dessa maneira depois de uma ação judicial, ou seja, na hora que chegou uma ação judicial, ela se preocupou em fazer. Eu ainda estou pensando lá atrás, o porquê que não fez essa cirurgia antes da família precisar acionar o judiciário, né? Porque hoje dentro do Hospital Raul Sertana, muitas situações só se opera, você consegue uma vaga de CTI, uma transferência, quando você
está entrada no judiciário. Judicializada, né?
Então, eu tenho certeza que essa denúncia ela vai virar um inquérito, né? Ela vai virar um inquérito. Através desse inquérito, nós vamos acompanhar essa denúncia, nós vamos municiar mais ainda essa denúncia com mais situações que a gente deva pegar. Eu fiz contato com o antigo diretor médico, fiz contato com ele, porque a gente quer a explicação dele. Se possível, nós vamos convocar na Câmara, nós vamos convocar. Nós podemos convocar o ex-diretor do Hospital Raul Sertana, né, o Arthur Mata, para ele poder prestar esclarecimento sobre essa família ou de outras coisas mais que ele queira falar para a gente. E vamos também convocar a ex-secretária, Tânia Trilha, para poder a gente apurar esses fatos e ver os outros fatos ainda que possam também ter acontecido dentro do Hospital Raul Sertana. Então, Guto, além da nossa saúde faltar insumos, materiais, faltar profissional dentro do Hospital Raul Sertana, que a gente sabe que hoje falta médico, teve uma amputação de um pé de um senhor anteontem na segunda-feira, que por que não fez aquela amputação antes? Deixou o pé do senhor praticamente perder todos os dedos, membros do pé ali, para poder aí sim fazer a amputação, porque a gente briga, porque bota na justiça para poder a coisa acontecer. Por que não tentou amenizar? Por quê? Porque só tem um cirurgião vascular no Hospital Raul Sertana. A desculpa é que ninguém quer trabalhar. Eu já ouvi falar, mas não tem médico, não quer vir. Mas médico quer vir para trabalhar sob regime de RPA? Um mês recebe, outro mês não recebe.
Agora também está proibido. Como é que ficou aquela história também do pessoal que foi dispensado pelo RPA? Receberam aquilo? Como é que foi?
Não receberam. Ontem teve pessoas no meu gabinete me procurando que não quer expor o seu nome, que foram mandados embora com 3, outro com 4 meses, com salário atrasado. Eu não posso nem citar os mesmos, mas aí a gente está marcando com alguns para poder ir até o Ministério Público do Trabalho, para poder passar toda essa situação, para a gente poder fazer essas denúncias, porque as pessoas ainda têm medo de fazer a denúncia porque eles querem trabalhar em outra entidade, em outro hospital, né, seja particular ou na UPA.
Se entrar,
eles ficam com medo de sofrer uma represália e não conseguir mais emprego. E é triste ouvir relato da pessoa que tem 4 meses com salário atrasado trabalhando no Hospital Raul Sertana. Maqueiro, segurança. Gente, quando você chega no Hospital Raul Sertana, você chega lá, eu já presenciei, eu parado, eu tive que pegar a cadeira e socorrer, porque eu falei, eu estou aqui, está faltando um maqueiro, só tem um ou dois de serviço, o outro não foi trabalhar porque o salário está atrasado. Eu falei, não, vai lá fazer a fichinha que eu levo, porque você fica ali e você tem que tomar uma atitude de fazer um serviço de maqueiro. E aí os maqueiros com salário atrasado, segurança com salário atrasado, pediatra com salário atrasado. Então, aí teve um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal para encerrar com a RPA, mas até hoje também não foi o processo seletivo para a Câmara. Tem que fazer o processo seletivo. Foram demitidos mais de 30 enfermeiros no ano passado. Até hoje eu não vi um requerimento de forma um processo seletivo sendo encaminhado para a Câmara para contratar esses enfermeiros. E aí eu vejo fazendo muita dobra, tira um que está no posto, fica o CTU faltando enfermeiro, fica a clínica médica faltando enfermeiro, fica a ortopedia faltando enfermeiro. Em vez de ter enfermeiros e técnicos suficientes para dar medicação e dar o banho no paciente, trabalha com um número muito pequeno. Então, praticamente, o Hospital Raul Sertana falta medicamentos, falta insumos, falta funcionário, falta médico, falta maqueiro, falta tudo. E ainda tem um áudio de uma secretária falando da maneira que ela falou. Triste isso, lamentável, tem que ser punida. A gente fizemos denúncia contra aquela Iandara, que era chefe do TFD, que a gente presenciamos, eu e o vereador Johnny Mike, que ela estava manipulando o sistema. Nós fizemos a denúncia contra ela. Ela foi afastada e hoje ela responde um inquérito no Ministério Público. Essa é a nossa função. Esses dias, tem uns 40 dias atrás, Guto, eu ainda falei na Câmara. Falei, secretários que estiverem trabalhando nesse governo do Renato Bravo, tomem muito cuidado com as suas ações e as suas medidas. Porque se andar na ilegalidade, nós vamos denunciar. Nós não vamos fazer vista grossa. Porque a população me cobra. Assim que aconteceu que o áudio vazou, algumas pessoas já fizeram contato no meu WhatsApp, na página, perguntando qual era meu posicionamento. E eu falei, meu posicionamento é de denúncia, tá aqui, ó, denúncia. Né? Tá aqui, ó, tá aqui o CD, tá aqui o CD, ó, escrito ali, áudio da secretária de saúde, o DVD, né? Que a gente passamos tudo, né? Já tem essa denúncia, mas eu vou encaminhar outra mais ainda, com mais argumentos, né? E aí a gente vai acompanhar, vai criar um inquérito, um número, e nós vamos acompanhar os desfechos dessa denúncia, para poder haver a penalidade, para poder outros que entrar, pensar duas vezes em ser secretário de saúde, ou ser qual for secretário, que trabalhe certo, trabalhe corretamente, para poder depois não se lamentar, porque nós vamos denunciar sim quando haver irregularidade, quando haver atos de crime, porque isso, nesse áudio que a secretária falou, infelizmente, para mim, tem que abrir uma ação criminal contra ela, porque ela está indo contra a vida.
Agora, o que dizer das nossas estratégias de saúde da família e também das nossas unidades básicas de saúde, que também estão vindo falar aí que está tendo aí um descredenciamento, isso vindo do governo?
É verdade, Guto. Aconteceu, o vereador Zezinho do Caminhão, ele fez um seu pronunciamento muito forte, que em Olaria eles
é... Mas Olaria é Olaria 1 ou 2? O 2 é ali na Espírito Santo, 1 acho que é lá em cima, no alto, lá no Xingu.
Eu
agora também não sei.
Houve eu não sei se é 1 ou 2, né, que tinha
2 ou 3 também,
tinha um excelente trabalho prestado, né, porque é a prevenção. Aí nós vamos entrar na linha de prevenção.
Aquela comunidade toda.
Por que prevenção? Quando você fala isso, é uma bandeira que eu vou sempre abraçar. Porque o Hospital Raul Sertão hoje, quando você vê, que nem eu te falei, um paciente que chegou lá com uma situação de um dedinho, né? E aí deixou passar, teve que amputar praticamente o pé dele todo. Se hoje você for para o posto de saúde, por exemplo, se você foi hoje para o posto de saúde, qual ele seja, seja Conselheiro, Posto de Suspiro, Posto de Olaria, Campo do Coelho, Lumiar, né? Qualquer posto de saúde, qualquer unidade básica de saúde, se você for marcar um clínico geral, você tem uma dificuldade para marcar um clínico geral.
Porque agora é pelo sistema também,
pelo,
né?
Sistema.
Você
tá,
chega lá, deixa
você
lá
hoje, você tem a falta de clínico geral nos postos de saúde. Aí quando você marca o clínico geral vai poder estar te encaminhando para a especialidade que não cabe a ele. Porque o clínico geral, ele é o primeiro médico que inicia para poder fazer, olhar as indicações para poder te encaminhar para um cirurgião vascular. Hoje, para você marcar um cirurgião, vai colocar no sistema. Mas para você ser atendido hoje por um cirurgião vascular, você pode levar 3-4 meses.
Eita!
Como que um paciente vai tratar, né, vai fazer a prevenção? Ele não consegue. Aí ele vai para onde? Quando chega no
Raul Sertão.
No último estádio, Raul Sertão. E por aí vai. Né? Urologista. Né? Hoje, vamos falar nós homens, nós precisamos fazer nossas prevenção. Exame de próstata. Já está numa idade, eu já estou com 42 anos. Eu vou procurar um clínico geral. O clínico geral vai me encaminhar para um urologista e o urologista vai pedir os exames e eu tenho que estar pensando em fazer isso já muito antes. Mas a gente tem uma idade que só após essa idade que as pessoas passam a fazer seus exames periódicos. Seja o homem no câncer, numa ultrassom de mama, como o homem numa indicação de próstata. Aí você vai para um urologista. Aí você vai conseguir marcar um urologista para quando? 60, 90, até 180 dias. Ginecologista. Hoje nós temos o maior número, né? Eu tenho ido a Teresópolis, né? Eu já conversei, já dei uma moção para a direção do Hospital de Teresópolis, parabenizei, excelente Hospital São José, excelente hospital, né? Mandar um abraço aqui para o senhor Diógenes Ticiani, que é o diretor do Hospital São José, me mostrou todo o hospital, como que funciona, é uma referência.
Muito bom.
E aí lá eu pude ver a quantidade de pacientes de Friburgo que faz tratamento lá de câncer de mama. Câncer de mama. É um número muito grande de pacientes de Friburgo que faz tratamento de câncer de mama em Teresópolis. Aí eu te pergunto. Você vai no posto de saúde para marcar o clínico geral, para poder, após o clínico geral, você passar pelo ginecologista. Você pode levar 60, 90, 150 dias para poder você fazer os seus exames, né? Os seus exames periódicos ali, para poder descobrir se você tem ou não tem, se você, né? Porque de 6 em 6 meses é importante você estar fazendo uns exames para você ter uma prevenção.
Sim.
Isso não acontece, Guto. Isso é fato. Cardiologista. Agora vamos para falar de cardiologia.
Que é um outro também hoje você muito vai procurado. Pro, né?
Hoje você vai para o hospital Raul Sertã. Chegou no hospital do Raul Sertã, você teve um pico de pressão lá, né? Um pico de pressão, baixou. Uhum. Né? Pressão 18, 19, foi medicado naquele primeiro momento no hospital Raul Sertã. Aí eles te dão um encaminhamento para o posto de saúde, não serve. Aquele encaminhamento que o hospital Raul Sertã dava para o posto de saúde.
Sim,
também não serve.
Urgência,
não serve.
Já aconteceu isso comigo.
Encaminhamento de UPA também para o posto de saúde não serve.
Não.
Não serve.
O pessoal
não, tá?
É orientado.
Aí vamos lá, aí você sai.
Não recebendo também.
Aí você sai do hospital Raul Sertã, você medicou, tomou um losartano, um captopril, baixou a pressão. Aí ele te encaminha para um ambulatório para você marcar um clínico e passar pelo cardiologista, né? E aí, você consegue passar pelo cardiologista? Não. É 60, 90, 150 dias para você passar para um cardiologista. É. E aí, o pior, Guto, porque a gente acompanha situações. Quando você tem uma situação de uma pressão alta, que você toma um medicamento, você tem que passar por uns exames simples, básicos, tipo um exame de sangue, um exame de urina. Porque quando você apresenta uma pressão alta, você pode estar com um problema urinário. Você pode estar com colesterol alto ou algo parecido, e aí o seu medicamento para poder abaixar sua pressão não vai adiantar. E aí as pessoas não estão tendo atendimento nas unidades básicas de saúde, nos postos de saúde, porque falta médico, falta especialista. O dia que a gente conseguir resolver essa situação dos postos de saúde, nós vamos
desafogar o hospital e a coisa vai começar a caminhar.
E,
né?
E você tem, a máquina pública está enxugando, está cortando na carne, para poder fazer a contratação? Não está. A gente só vê médico pedindo demissão. Mas repor os médicos, infelizmente, a gente não está tendo. A gente tem rodado pelas unidades básicas de saúde, só vê reclamação. Né? Como eu disse semana passada, as pessoas reclamaram comigo do posto de saúde lá de São Lourenço, o Centenário, né? De Campo do Coelho, Conselheiro, Olaria, que antigamente tinha 3 clínicos geral, hoje tem 1. Tem algum posto de saúde que não tem nenhum, está tendo que sair um médico de um posto que trabalhava 5 dias por semana para poder trabalhar 2 vezes por semana naquela outra unidade básica de saúde. Então, enquanto não tiver olhos para atenção básica, para prevenção, a gente vai ter um hospital Raul Sertã chegando os pacientes já naquele estágio muito avançado, que muitas das vezes não dá tempo nem de cuidar.
Pois é. Bom, a gente está sem secretária, a coisa continua e a gente vai esperar que a coisa melhore, né? A ideia é essa, né? Melhorar sempre. Bom, Marcinho, prazer imenso ter você aqui hoje no Rádio Câmara. A gente pôde conversar bastante. Já esgotei a minha pauta aqui, deu certinho, tá vendo? A gente conversou bastante. Obrigado pela participação aqui.
Guto, eu te agradeço, eu que te agradeço mais uma vez, agradeço aqui o seu carinho, agradeço aqui a todos os funcionários aqui da Rádio Friburgo AM. São pessoas maravilhosas, pessoas técnicas, pessoas capacitadas, como eu sempre te falei. Se depender de mim, essa parceria Câmara Municipal, Rádio Friburgo AM, vai ser eterno. Porque através da Rádio Friburgo AM, do belíssimo trabalho e audiências de vocês aqui, eu tenho elevado meu nome a toda a cidade de Nova Friburgo, principalmente aos municípios vizinhos. Um grande abraço a toda a população de Nova Friburgo, municípios vizinhos, um grande abraço a toda a minha família, meus amigos. Feliz dia dos namorados a todos. E mais uma vez, Guto.
Fala pra namorada.
E mais uma vez, Guto, muito obrigado por tudo e que Deus abençoe e nos dê muita saúde.
Tá certo, então... Marcinho, mais uma vez, obrigado por sua participação aqui. Um abraço a todos, obrigado pela participação, aqueles que participaram aqui da nossa live.
2524-1700. Linha direta com a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Ligue 2524-1700.
Na sessão desta terça-feira, na ordem do dia, requerimento de informação de autoria do vereador Zezinho do Caminhão com o Executivo Municipal acerca das informações sobre a indisponibilidade de banheiros para pacientes com necessidades de tratamento fora de domicílio, o TFD.
A proposta desse requerimento é justamente provocar o Executivo a uma ação. E aí eu espero que nesse governo, agora, nesse momento, tenham olhares... Né, para essa classe de população. tanto é que o município gasta uma fortuna em relação a transporte fora do domicílio, né? Gasta muito dinheiro, né, levando esses pacientes para outra cidade. Essas pessoas tomam alta dosagem de medicação que mexe, né, com seus organismos, né? Tem aquilo que a gente chama de efeito colateral. Imagine esse pessoal que toma um coquetel de remédios, porque às vezes a sua situação é dura, né? A maioria são doenças de câncer, né? E aí os remédios são fortíssimos, né, para combater, para amenizar o sofrimento. E aí essas pessoas ficam muito à vontade de ir ao banheiro. E o que não dá para entender, mesmo quem trabalha na área da saúde, comandando, tendo conhecimento disso, tendo um prédio público no ponto de embarque e desembarque, né, que nós temos o conhecimento, tanto que tem banheiro masculino e feminino, né, não disponibiliza esses banheiros para essas pessoas. Eu tive conversando com o esposo de uma paciente e ele disse ao vereador, é um constrangimento, porque muitas das vezes a minha esposa, ela fica ansiosa, ela fica com vontade de urinar toda hora, e a gente vai ali, entra naquele cantinho ali, onde tem a defesa civil, e aí vão lá no cantinho do muro. Aí muitas das vezes tapa com uma blusa, às vezes quando tem uma caçamba de recolhimento de entulho, se faz ali atrás. Olha o constrangimento que são expostos essas senhoras. Porque o homem, ele dá o seu jeito, né? Ele se vira. Agora, as mulheres, é um constrangimento. Quer dizer, então, além do sofrimento do problema de saúde, além do sofrimento do transporte, que sai daqui de madrugada e retorna 10, 11 horas da noite, às vezes para no outro dia fazer o mesmo percurso, né? Um sofrimento, às vezes, de ser atendida no hospital e por volta aí de 11 horas, meio-dia, já está liberado, vereador Alci. Ter que ficar até 6, 7 da hora esperando a van passar para recolher essas pessoas e não tem um mínimo de dignidade da sua cidade de origem. Porque isso aqui é o mínimo que qualquer governante pode oferecer a essas pessoas.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de dilação de prazo sobre requerimento de informação de autoria do Executivo Municipal, que solicita a dilação de prazo de 30 dias ao requerimento de informação número 153/2019, de autoria do vereador professor Pierre, para prestar informações com complementares referentes a dois itens, a itens número 2 e 36. O requerimento de dilação de prazo foi aprovado por unanimidade. Também na ordem do dia, dentro das proposições, projeto de lei ordinária com primeira discussão de autoria do Executivo Municipal, que institui o regime de adiantamento na administração direta, indireta e fundacional do Poder Executivo Municipal. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que cria o Fundo Especial da Fiscalização Municipal e o seu conselho gestor no município de Nova Friburgo.
Essa lei aqui, ela é uma lei que a lei orgânica aponta para a criação desse fundo. E só quero dizer o seguinte aqui, se prestar atenção na forma como ela é organizada, ela dá uma autonomia e esse fundo vai funcionar. Tem um monte de fundo que não funciona. Esse vai funcionar porque está muito bem escrita a lei. O que eu quero dizer aos senhores vereadores? Toda vez que chegar projeto de fundo nessa casa, tomem esse projeto como referência. Porque esse projeto aqui é um projeto padrão de como se constitui um fundo. Eu quero registrar em ata, fazer o registro em ata, exatamente disso, que o projeto é um primor na constituição de fundos e que todos os projetos que tratem sobre fundos doravante nessa casa possam ter nesse projeto o espelho de como deve ser balizado. Porque me parece aqui que esse fundo vai funcionar. E é um fundo importantíssimo. Por quê? Nós estamos tratando aqui de questões de fiscalização. Às vezes a fiscalização não tem recurso, não tem instrumento. E aí o município perde receita. Não é aumentando o imposto, mas é aumentando a base. Ampliando a base de arrecadação, porque tem gente que não está registrada em contribuição. Aí um paga, o outro não paga. Com a fiscalização aumentando, a gente vai ter um aumento da base e aumento da arrecadação. E esse fundo vai ajudar nisso. Ele vai fazer com que o município aumente receita. E ele aumentando receita, ele poderá reduzir impostos do Código Tributário. Olha que coisa importante. Ele trabalha depois numa reversão de determinadas taxas que podem estar elevadas no Código Tributário. Eu quero saudar todo o setor de fiscalização da prefeitura que trabalhou na organização desse projeto para que possa substanciar o FEFIM, esse fundo de fiscalização.
O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei de autoria do vereador Zezinho do Caminhão, que dá denominação de Rua Ondina do Couto Fracássio a logradouro público. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Indicação legislativa de autoria do vereador Cristiano Guenin, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito para que envie a esta casa projeto de lei que disponha sobre a isenção de tarifas de água e esgoto no município de Nova Friburgo.
O projeto ele está muito bem explicado, ele vai ao encontro de uma grande necessidade das instituições filantrópicas da cidade. Não é minimamente justo exigir dessas instituições que as mesmas paguem a tarifa de água e esgoto, haja vista elas já ofertar para a cidade serviços que o município não consegue dar conta e subvenciona abaixo daquilo que é a necessidade realista do dia a dia dessas instituições. Eu, enquanto estive como secretário de assistência social, eu me deparei em um momento de muita dificuldade no sentido de estar ajudando o Lar Abrigo Amor a Jesus na questão das contas d'água. Porque ali, vereador Nami, o saudoso ex-prefeito Heródoto, no último mandato, foi 2009, por ali, né? Ele havia editado um decreto isentando o LAJ. Posteriormente, veio um novo período e começou a exigir que o LAJ pagasse conta de água. Pera lá, o LAJ hoje faz um trabalho ímpar na cidade, é referência, é uma casa que abriga tanto os idosos friburguenses como outros de outras cidades, e a conta de água do LAJ é absurda. Exigir que a instituição pague água é desumano. E aí, para não ser uma lei casuística, ela vai ao sentido de expandir para as instituições filantrópicas da cidade, devidamente cadastradas na assistência social, subvencionadas, para poder fazer ter o direito e também para fazer com que aquelas que não estão cadastradas na assistência social possam também se cadastrar e se candidatar à subvenção, porque a gente entende que as instituições elas não têm fins lucrativos, é atividade assistencial. Então, bom seria também se a energia elétrica, vereador Marcinho, também fosse isenta. Porém, é uma concessão federal. A gente, como vereador, não pode legislar sobre a questão federal. Mas a questão da água a gente pode legislar sim. Principalmente, vereadores, porque Nova Friburgo é produtor de água. A gente aqui não pega água do rio e fica como é no Rio de Janeiro lá, a estação do Guandu, aquela coisa toda. A gente aqui tem uma oferta absurda de água. Isso aí, com certeza, a concessionária vai alegar que tem impacto financeiro, mas não tem impacto financeiro. Por favor, é uma questão aí do prefeito se impor e mandar o projeto de lei para cá, para a gente garantir isso via lei. Porque mais do que qualquer tipo de impacto financeiro que possa surtir sob o contrato de concessão, que ao meu ver é mínimo, existe um impacto social muito grande nessa medida. Vamos criar também mecanismos para apoiar aqueles que merecem, que trabalham em prol dessa cidade de verdade, que são as instituições filantrópicas.
A indicação legislativa foi aprovada por unanimidade. Também indicação legislativa de autoria do vereador Alexandre Cruz, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito para que encaminhe a esta casa o projeto de lei que disponha sobre o fechamento de ruas sem saída.
Esse projeto, no início, assim, o título dele, ele pode até assustar quando diz que é para fechamento de ruas sem saída. O que significa isso? Isso hoje no Rio de Janeiro e Niterói tem acontecido muito. Existem inúmeros bairros que têm ruas sem saídas, que as pessoas querem segurança, vereador Zezinho, e querem eles mesmos, com as dificuldades que vivem hoje as prefeituras, Nova Friburgo não é diferente, deles poderem cuidar da rua e administrar a rua. Mas isso não quer dizer que eles vão criar ali uma taxa ou que eles vão criar ali um condomínio. Cada um vai cuidar da sua frente, cada um vai cuidar da sua calçada e, acima de tudo, vai se colocar, de fato, uma cancela para que à noite eles possam ter a sua privacidade e a sua segurança. Aqui em Nova Friburgo já existe no Cônego algumas ruas, né, vereador, que existe que não é condomínio, que não são condomínio. Isso não impede com que a prefeitura vá fazer o trabalho. Para vocês terem uma noção, nós temos um grande problema, dúbio, que é condomínio Serra Verde. Uma parte do Serra Verde é condominial e a outra parte é pública. Eu me lembro quando o secretário, na época, que foi fazer uma limpeza lá, o Ministério Público me chamou, e a gente foi comprovado que uma parte realmente é pública. Então, para que isso aconteça, essa lei vem, né, a encontro àqueles que têm nos procurado, como nos procuraram um grupo de Olaria, como nos procuraram um grupo do Santo André. E no Olaria também algumas pessoas nos procuraram devido a algumas ruas serem ruas sem saída e que as pessoas querem ter esse cuidado. Então eu quero aqui pedir à casa, inclusive que se puder, que ele possa ser em votação única, para que a gente vai ter agora um processo de ir para a prefeitura, de nós fazermos o projeto lá, ter o bom senso e o entendimento que é bom para todos. Eu acho que isso é um projeto que Nova Friburgo agora vai começar a acontecer por parte de alguns bairros, vereador professor Pierre, que querem essa melhoria, querem essa segurança e querem poder dar a sua contribuição. Nada mais é porque a nossa lei orgânica fala das calçadas. Eles vão estar cumprindo uma parte da lei orgânica, que cada um vai cuidar da sua calçada. Se o terreno ali, a propriedade tem 12 metros de calçada, ele vai cuidar dos 12 metros de calçada. Se tem 20 metros de calçada, vai cuidar de 20 metros de calçada. Então, cada um vai fazer ali o seu papel. Parece, no primeiro momento, como eu disse, que é um projeto que não tem valia para alguns bairros. Mas na hora que a comunidade entender que ele é para a própria segurança e, para cima de tudo, para a sua manutenção, mas, acima de tudo, eu volto a repetir, segurança. Nós temos passado hoje alguns problemas. Por mais que a Polícia Militar tenha trabalhado, a Polícia Militar de Olaria tem feito um trabalho constante ali na praça e aos arredores, mas infelizmente a droga tem tomado conta das ruas, o crack, que são drogas mais pesadas, a juventude está se enveredando por essa desgraça que é a droga, tem destruído inúmeras famílias, os pais, as mães ficam desesperados e com isso a sociedade de modo geral, que quer segurança, que quer ter oportunidade de criar a sua família, de defender o seu patrimônio, de defender o seu patrimônio maior ainda, que é a sua família e os seus filhos, com segurança e dignidade.
A indicação legislativa foi aprovada por unanimidade. No programa de hoje recebemos o vereador Marcinho Alves e a gente fica por aqui. A gente se encontra agora na próxima sexta-feira, à 1 da tarde, quando teremos mais vereadores aqui presentes conosco. Uma ótima tarde a todos e até lá!
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.